Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O pacote chama-se Mais Habitação, mas desde que foi anunciado tivemos exatamente o contrário. Investimento imobiliário afunda mais de 55% no primeiro semestre. Investimento em construção não caía tanto desde 2014. Rendas da habitação registaram em junho o maior aumento desde 2014. Número de novos contratos de arrendamento diminuem e valor de rendas aumenta. Bastou o anúncio do Mais Habitação para que os investidores se assustassem, resultando numa ainda maior escassez de casas para construir e arrendar. O setor privado está a fugir do setor da habitação, o que só pode ser visto como bom para quem acha que deveríamos viver todos em casas do Estado e estarmos muito gratos ao Governo por não dormirmos na rua. O Governo poderia ter usado incentivos pela positiva, reduzindo, por exemplo, o IVA da construção. Mas para o Governo, a habitação só é um bem essencial quando quer justificar expropriações. Quando é para cobrar IVA, já não é um bem essencial e cobra a taxa máxima. Depois temos a perseguição ao alojamento local, em que nada faz sentido. Em breve veremos o absurdo de proibirmos novos alojamentos locais em concelhos do país onde eles praticamente não existem. Veremos o absurdo de termos um apartamento de um pequeno empresário a pagar uma contribuição extraordinária, ao mesmo tempo que dezenas de apartamentos exatamente iguais, na mesma zona, a não pagar absolutamente nada porque pertencem a uma cadeia hoteleira. A perseguição chega a níveis tão absurdos que o Governo vai ao ponto de proibir a transmissão da licença de AL em casos de divórcio. A pessoa divorciada pode ficar com as joias, o carro e a casa, até as contas no banco e a casa de campo, mas não com o AL. Não chega. Não chega. O drama pessoal do fim do casamento, muitas ainda terão o drama profissional de perderem o seu sustento. Até nestes detalhes se vê uma perseguição absurda, desproporcional e desumana a quem só fez bem ao país. Ao mesmo tempo que os pequenos empresários pagarão contribuições extraordinárias, temos fundos públicos do PRR a subsidiar a expansão de grandes cadeias hoteleiras. Ou seja, para os pequenos, impostos e proibições, para os grandes, subsídios para se expandirem. É muito difícil fazer sentido disto tudo. É difícil perceber um pacote que se chama Mais Habitação, em que os únicos que ganham são as cadeias hoteleiras. Nada nos move contra as cadeias hoteleiras, antes pelo contrário, mas tudo nos move contra a concorrência desleal através da influência política.
Deputado, tem de concluir.
Já vou concluir, Sr. Presidente. Há cerca de um ano, um ex-secretário de Estado do PS foi nomeado para representar as grandes cadeias hoteleiras. Hoje estamos a votar um conjunto de medidas para derrubar um dos seus grandes concorrentes. Podem chamar coincidência, podem chamar lobbying ou algo muito pior, mas quem aprovar este pacote será cúmplice e desta vez não pode dizer que não sabia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O dia de hoje ficará marcado na história da democracia como uma mancha enorme dos deputados do Partido Socialista que votarão um diploma inconstitucional. Sim, inconstitucional. O arrendamento forçado. Estamos ao nível de países como Cuba e Coreia do Norte, onde o direito à propriedade é sonegado.
Verdade.
E não contentes com isto, ainda vêm apresentar uma proposta em que as pessoas que não têm posses mas tem edifícios a precisar de reabilitação, serão obrigados também a reabilitar esses imóveis. Em conclusão, se não tiver dinheiro, o que é que faz o Governo? Uma linha de financiamento em que o Banco de Fomento vai apoiar é o termo, as pessoas na reabilitação desses mesmos imóveis. Ou seja, eu tenho um imóvel, não tenho capacidade para o restaurar e tenho acesso a uma linha de crédito. Ou seja, se eu não posso pagar, vou-me endividar para fazer a vontade ao Estado. Senhores deputados, isto é de fazer corar de vergonha os regimes ditatoriais de Cuba ou Coreia do Norte. Não obstante isto, este governo quer matar, e não tenho receio da palavra que vou usar, matar o alojamento local em Portugal. Quando os centros históricos estavam abandonados, estavam em ruínas, foram aquelas mulheres e homens que estão nestas galerias que com o seu trabalho, com o seu suor, com o seu dinheiro, restabeleceram os centros históricos que hoje todos gostamos de ver. Foram eles que empenharam tudo, tudo e mais alguma coisa o que tinham, para dar dignidade, sustento e trabalho às suas famílias. Hoje, 120 deputados do Partido Socialista vão-lhes tirar a dignidade do que eles construíram em favor das grandes marcas, dos grandes grupos hoteleiros. Quem é pequeno e quer trabalhar, o Governo Socialista tira essa possibilidade. Quem é grande continua a ser levado ao colo por 120 deputados socialistas e por um governo que vocês apoiam. Senhor Presidente, senhores deputados, que fique marcado, se vocês tiverem o bom senso de voltar atrás nesta proposta. Aquelas 60 mil famílias que vivem e dependem diretamente deste negócio, não vos vão ficar agradecidos, mas vão reconhecer que ainda assim vocês tiveram uma atitude digna no meio de um processo atabalhoado, apressado e sem nexo nenhum. Senhores deputados, vou concluir, Sr. Presidente, se vocês conseguissem ouvir o que o coração destroçado de 60 mil pessoas que detêm alojamento local hoje sofre, é verem as reações dessas pessoas nas ruas. Mas vocês não. Vocês não vão à rua. Vocês não sentem a população. E vocês escondem-se por detrás de uma proposta que sozinhos vão aprovar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As propostas que o PCP apresenta para votação neste plenário são uma oportunidade para que esta Assembleia aprove medidas efetivas, justas, urgentes, para que a lei responda aos problemas gritantes que o país enfrenta no domínio da habitação no nosso país. Propomos alterações ao diploma que está à votação, no sentido de defender os inquilinos face à ameaça de despejos e face à onda de denúncias e de ações de não renovação de contratos que continuam a expulsar milhares e milhares de pessoas das suas casas, dos seus bairros, das suas cidades, que sabem que têm de sair das suas casas e não sabem para onde poderão ir e para onde poderão viver com as suas famílias. Propomos para as pessoas que são esmagadas pelo aumento das taxas de juros e das prestações ao banco, que sejam os bancos convocados a contribuir para a solução relativamente ao aumento das taxas de juros e que se diminua as taxas, as comissões e tantos outros pagamentos que as pessoas incluem, têm obrigatoriamente nos seus contratos e que devem ser diminuídos face ao aumento dos lucros de milhões de euros por dia que os bancos estão a amealhar precisamente graças ao aumento da taxa de juros. Propomos a revogação do balcão dos despejos e não até a intensificação das situações em que se pode recorrer e facilitar processos de despejo para os inquilinos. Propomos uma moratória de capital para amortizar o empréstimo noutras condições mais favoráveis para tantas pessoas que hoje estão a enfrentar dificuldades gritantes no pagamento do empréstimo da sua casa. Propomos que seja revogado o regime fiscal de residentes não habituais. Esse regime de privilégio responsável por 1.000 milhões de euros por ano em impostos não cobrados, assim como a revogação definitiva do regime de vistos gold, que em conjunto estão a causar um impacto tremendo no inflacionar do preço da habitação nas nossas cidades e áreas metropolitanas. O Governo promete mais habitação e assim coloca o rótulo neste produto de contrabando. Mas não teremos mais habitação se continuarmos a ter esta especulação. Os tais investidores estão a tremer assustados, escondidos, apavorados por esta política e esta proposta do Governo. Não, senhores deputados, não é susto, é jogo, é agenda, é negócio. É preciso romper com esta lógica da habitação como subproduto do negócio e da especulação e lucro máximo dos fundos imobiliários. O vosso escudo humano está a ocultar, na verdade, os grandes interesses mais poderosos dos fundos imobiliários. E desses é que os senhores não falam. Esse é que é o problema. Muito obrigado. Baixe lá a mãozinha. Baixe lá a mãozinha.
Tem agora, peço silêncio. Tem agora a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real do PAN, logo que a temperatura baixa um pouco. Tem agora a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este pacote Mais Habitação, as soluções para o país, para a habitação, não podem ser feitas a todo custo, nomeadamente quando o Governo falha na oferta pública e, em particular, com o esbulho da propriedade privada para o arrendamento ou até destruindo aquele que foi o investimento no alojamento local. A quando da pandemia, e aqui já foram dados vários exemplos até noutras circunstâncias na reabilitação, mas a quando da pandemia foram disponibilizadas pelo alojamento local para quem esteve na linha da frente do combate à pandemia mais de 17 mil camas. E é assim que agora o PS e o Governo lhes retribui. Para o PAN isto é absolutamente incompreensível, para mais no momento em que as cidades, como Lisboa ou Porto, têm regulamentos onde se consegue controlar a pressão exercida, sobretudo nos cascos históricos. Mas há um avanço que foi feito, efetivamente, e reconhecemos a aprovação da proposta do PAN, que permite o alargamento da isenção de IMI de 3 para 5 anos, mas ainda assim, pelo caminho, senhoras e senhores deputados, ficou de facto muitas iniciativas. O PAN não tem o direito da vocação, seja para aquela que é o arrendamento jovem ou até mesmo as deduções dos juros em matéria fiscal, entre muitas outras matérias que apresentámos. Mas esperamos que o PS dê a mão às famílias, dê a mão aos proprietários e aos arrendatários, mas também ao alojamento local, com as avocações que as demais forças políticas fizeram aqui hoje.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A crise da habitação em Portugal, que é grave e se vai agravar porque estas medidas não chegam, tem solução. A solução está em pegarem edifícios, muitos deles esvaziados do nosso património público, e dar-lhes novas utilizações. A solução está em criar um fundo de ajuda de casa para que a classe média baixa e para que os jovens também possam adquirir casa própria. E isso, infelizmente, ainda não chegou o momento dessas medidas no pacote Mais Habitação. Há, no entanto, 4 conquistas do LIVRE nesta legislação de que gostaria de falar. 2 têm a ver com as cooperativas, porque a solução para a crise da habitação não tem que estar só no Estado ou só nos privados, mas também no crescimento de um setor não especulativo. E com a nova geração de cooperativismo que o LIVRE propõe, com direitos de superfície cedidos às cooperativas em termos nunca inferior a 75 anos e com financiamento nunca inferior a 25% do custo total de construção, podemos começar a dar alguns passos no ressuscitar de um setor cooperativo. Também na fiscalidade, quando os municípios passam a poder triplicar o valor do IMI em prédios que estão devolutos, ou no caso de estarem em zonas de pressão urbanística, poderem multiplicar por 10 o valor do IMI. Os autarcas que estão aqui e nos ouvem, ou ex-autarcas, sabem que isto funciona. Sabem quando se põe um aviso num prédio que está devoluto, que poderia servir para a habitação, muitas vezes é o gesto que é preciso para que os proprietários daquele prédio finalmente lhe deem um uso social. São dezenas de milhares por todo o país. Só num município como este em que estamos, 2.500 prédios devolutos